Ponto 3. Solidão, o lugar onde se descobre a companhia original. Mas há outra forma de solidão que levou São Bernardo a dizer: Ó beata solitudo, ó sola beatitudo, expressão latina atribuída a São Bernardo de Claraval. Ela é o oposto do isolamento. Se não impedimos a exigência de significado que sempre resta no coração humano, ela, olhada até o fundo, conduz-nos a descobrir na profundidade de nós mesmos uma companhia mais original que a solidão. A exigência de um significado para viver, com efeito, não é gerada pela minha vontade, mas me é dada. Embora ela seja constitutiva do nosso eu, não é produzida por uma iniciativa nossa, provém de outra coisa. Desta forma, antes da solidão está a companhia que abraça a minha solidão. Por isso não é mais verdadeira solidão, mas grito de apelo à companhia escondida. Mas afinal, o que é essa companhia escondida? Como descobri-la? A consciência de si mesmo até o fundo percebe, no fundo de si, um outro. O eu, o homem, é aquele nível da natureza no qual ela percebe não ser feita por si mesma. De modo que todo o cosmos é como a grande periferia do meu corpo, sem interrupção. Sou porque sou feito. Assim, não posso dizer eu sou, de forma consciente, segundo a totalidade da minha estatura de homem, a não ser identificando o eu com o eu sou feito. Et Hillelsum nos dá um testemunho poderoso disso em seu diário. Dentro de mim há uma fonte muito profunda. E nessa fonte está Deus. Às vezes consigo alcançá-la, mas a miúde ela está coberta de pedras e terra, então Deus está enterrado. Então preciso desenterrá-lo de novo. E acrescenta: se depois de um processo trabalhoso que avançou dia após dia, conseguirmos abrir-nos uma senda até as fontes originárias que temos dentro de nós, e aqui eu vou chamar Deus, e se depois fizermos com que essa senda fique sempre livre, trabalhando em nós mesmos, então nos renovaremos continuamente e já não teremos de nos preocupar com consumir todas as nossas forças. Trata-se então de reconhecer e de viver a relação com o outro, Deus, o infinito, uma relação que está ao alcance de todos, em qualquer circunstância. Bornea escreve: mesmo quando estamos sozinhos, é possível escutar o infinito que está em nós. O infinito, essa dimensão secreta da vida, está em nós, palpitante e vivo, e não se apaga na medida em que não nos deixamos fascinar e devorar pelo tumulto, pelo barulho. Esse outro, esse infinito, só é alcançável por quem se compromete até o fundo consigo mesmo, sem deixar-se distrair ou devorar pelo tumulto e pelo barulho. A vida se exprime, portanto, como consciência da relação com quem a criou. Só assim a solidão é eliminada, na descoberta do ser como amor que se doa continuamente, fazendo-me ser agora. Há um outro que quer que eu seja, para o qual é precioso que eu exista e graças ao qual eu nunca estou só. Por isso a existência se realiza substancialmente como diálogo com a grande presença que a constitui, companheiro inseparável. A companhia está no eu, não há nada que façamos apenas por nós mesmos, sozinhos, pois a todo instante somos gerados por outro. Toda amizade humana, toda tentativa de resposta a essa solidão é reflexo da estrutura original do ser, ou seja, da companhia original que um outro nos faz ao nos dar a vida agora, e cada vez que isso é negado, sua verdade está sob ameaça. Para explicar, Don Giussani serve-se de uma analogia. A consciência verdadeira de si é bem representada pela criança nos braços do pai e da mãe. Ela pode entrar em qualquer situação da existência com uma profunda tranquilidade, com uma possibilidade de letícia. Não há sistema terapêutico que tenha essa pretensão, a não ser mutilando o homem. muito frequentemente, para tolher a censura de certas feridas, censura-se o homem na sua humanidade, com o resultado de agravar ainda mais o drama da vida. Apesar dessa possibilidade de descobrir a companhia que está no eu, acessível a todos, o ser humano é tão frágil que normalmente vive prisioneiro das circunstâncias e se pergunta: quem me há de libertar desta situação mortal? De fato, até no mundo de hoje, tão deserto de presença, onde o homem é tão solitário, tão só e então tão frouxo, tem a fragilidade de uma criança, de modo repugnante, pois já não é criança, é um adulto criança, presa de quem quer que o pegue primeiro, o agarre primeiro, incapaz de crítica, incapaz de cultivar um olhar crítico, de usar categorias mais corretas e menos corretas. Num mundo onde o homem é tão prisioneiro de quem, de qualquer modo, se apresenta mais forte que ele, neste mundo permanece, no fundo, intacta a espera pela salvação. Essa espera pode ser expressa das mais diversas maneiras e resiste apesar do niilismo hoje desenfreado. Um caso emblemático é o do romancista francês Michel Houellebecq, que identifica a necessidade de salvação com o desejo de ser amado, de não ficar sozinho. É um desejo inextirpável, que está dentro das fibras do ser de cada homem, mesmo de um ateu ferrenho como Houellebecq. Numa carta pública a Bernard-Henri Lévy, ele descreve assim essa espera indestrutível: para mim é penoso admitir que cada vez mais senti o desejo de ser amado. Um mínimo de reflexão convencia-me naturalmente, toda vez, do disparate de tal sonho. A vida é limitada e o perdão impossível. Mas a reflexão não podia fazer nada, o desejo persistia, e tenho que confessar que persiste até hoje. É esta a irredutibilidade do homem. O desejo de ser amado permanece e a experiência demonstra-o continuamente. Ponto 4. A solidão só pode ser vencida por uma presença. E assim voltamos a Leopardi e à solidão imensa do pastor errante da Ásia, metáfora do homem em caminho. Há 2000 anos, tal homem, o homem que é cada um de nós, é alcançado por um anúncio. Deus, a origem de tudo o que existe, tornou-se um homem, o propósito daquele profundo infinito sereno e dos ares infinitos é o Deus feito homem. E quando você descobre que o valor de todas as coisas é o Verbo encarnado, então o céu azul e a profundidade do ar ganham riqueza e beleza. Por exemplo, você olha para eles com mais paz, porque sabe como tudo vai acabar, sabe que não lhes serão tirados, sabe que os aproveitará para sempre. É uma experiência que Dom Giussani experimentou na própria pele, e por isso pode ser uma testemunha confiável para quem quer que esteja numa situação de solidão. Em sua última entrevista ao Corriere della Sera, no dia de seu 82º aniversário, poucos meses antes de morrer, quase resumindo o percurso de sua longa existência, ele disse: hoje o homem vive uma espécie de dispepsia existencial, uma alteração das funções elementares que o torna dividido. A solidão brutal a que o homem chama a si mesmo, quase para se salvar de um terremoto, oferece-se como resposta ao cristianismo. O cristão encontra a resposta positiva a essa situação existencial no fato de que Deus se tornou homem. Esse é o acontecimento que surpreende e conforta a de outro modo má sorte. E para Deus não é concebível o próprio agir em relação ao homem a não ser como um generoso desafio à sua liberdade. Deus não se impõe ao homem, mas espera ser acolhido livremente. Portanto, a objeção moderna de que o cristianismo e a Igreja reduziriam a liberdade do homem fica anulada pela aventura do relacionamento com o homem por parte de Deus. E em vez disso, por causa de uma ideia limitada de liberdade, para o homem de hoje é inconcebível pensar que Deus se empenhe na estreiteza de um relacionamento com o homem, quase negando-se. Esta é a tragédia. O homem parece mais preocupado em afirmar a sua própria liberdade do que em reconhecer essa magnanimidade de Deus, a única que fixa a medida da participação do homem na realidade e assim o liberta realmente. Uma presença. Este é o maior desafio à razão e à liberdade do homem, a resposta à busca de significado. Uma presença que se oferece como verdadeira companhia ao homem consciente da impotência que o constitui. Com amor eterno eu te amei, por isso te atraí para mim, tendo piedade do teu nada. Jeremias 31, versículo 3. Deus comoveu-se tanto com o nada que somos, com a solidão que não sabemos vencer com nossos esforços, que mandou ao mundo seu Filho. E como o Pai, assim Cristo sentia uma piedade infinita por aqueles que cruzavam com ele. Há um episódio contado no Evangelho que descreve essa comoção vivida. Jesus está andando pelos campos com seus discípulos quando avista um cortejo. É o funeral do filho único de uma mãe viúva. Ele aproxima-se dela e diz-lhe: Mulher, não chores. Como ela não deve ter se sentido investida por aquele abraço, que superava todo e qualquer sentimento humano e lhe devolvia a esperança? Aquela morte não era o fim de tudo. Aquela mãe viúva não estava condenada a ficar sozinha, porque a semente da ressurreição estava presente naquele homem que lhe dizia aquelas palavras inéditas e que logo depois lhe devolveu aquele filho vivo. Então a dor, que tantas vezes isola e interrompe as relações até as mais íntimas, já não paralisa, mas torna-se problema, como escreve C.S. Lewis. Em certo sentido, o cristianismo cria em vez de resolver o problema do sofrimento, pois este não seria um problema se, aliado à nossa experiência diária neste mundo de dor, não tivéssemos recebido o que julgamos ser uma boa certeza de que a realidade última é justa e amorosa. Grande conhecedor do drama humano, Paul Claudel observa: Uma questão apresenta-se continuamente na alma do doente. Isto vale também para quem está na solidão. Por quê? Por que comigo? Por que tenho de sofrer? A esta, que é a mais antiga das questões terríveis da humanidade, a qual Jó deu sua forma quase oficial e litúrgica, só Deus, diretamente interpelado e chamado em causa, era capaz de responder. E a questão era tão enorme que o Verbo só podia encará-la fornecendo não uma explicação, mas uma presença, conforme estas palavras do Evangelho: Eu não vim para explicar, para dissipar as dúvidas com uma explicação, mas para preencher, ou melhor, para substituir com a minha presença a necessidade mesma da explicação. O Filho de Deus não veio para destruir o sofrimento, mas para sofrer conosco. Isto é, veio ao mundo para acompanhar-nos na vivência do sofrimento, fez-se companhia ao homem em qualquer situação em que venha encontrar-se. Neste sentido, a fé oferece uma contribuição à solução do problema humano, pondo-o eu na condição ideal para procurar uma resposta àquela solidão que, como lembramos no início, nasce exatamente no coração de cada empenho sério com a própria humanidade. À pergunta do pastor errante, o cristianismo responde com uma presença que se faz companhia ao homem dentro da materialidade da existência. Não é porventura de uma presença que precisamos para poder enfrentar sem medo a labuta diária da vida? Não é porventura disso que mais precisam as pessoas idosas solitárias? Tornando-nos velhos, somos mais solitários, mas daquela solidão que domina cada vez mais conscientemente tudo o que nos circunda, o céu e a terra. É o que minha saudosa mãe me dizia, indo à missa na primeira manhã, às 5:30 de um dia de fim de inverno, quando já começara a primavera. Eu tinha 5 anos e saltitava atrás dela, que tinha um passo muito rápido. Naquela serenidade total, com uma só estrela restando no céu, disse-me: Como é belo o mundo e como é grande Deus! É irracional pensar na realidade contingente na qual nada se faz por si sem implicar aquele algo de misterioso do qual tudo flui, do qual todas as coisas extraem seu ser, como é belo o mundo e, portanto, como é grande quem o faz. Luigi Giussani. Para um homem consciente de si, a solidão pode tornar-se amiga de seus dias, pois cheia do diálogo ininterrupto com o mistério que faz todas as coisas e que se fez um homem, permanecendo presente na história por meio de uma realidade humana constituída dos homens que são sinal dele. Esta é a contribuição que a fé dá, não para suportar a solidão, mas para aceitá-la e vivê-la, por mais dura e dolorosa que seja, na consciência de que há alguém que firmou uma aliança com o nosso coração e para o qual somos preciosos tal como somos. O Papa Francisco descreveu a solidão como o drama que aflige muitos homens e mulheres. Penso nos idosos abandonados até pelos seus entes queridos e pelos próprios filhos, nos viúvos e nas viúvas, em tantos homens e mulheres deixados pela sua esposa e pelo seu marido, em muitas pessoas que se sentem realmente sozinhas, não compreendidas nem escutadas, nos migrantes e refugiados que escapam de guerras e perseguições, e em tantos jovens, vítimas da cultura do consumismo, do usa e joga fora e da cultura do descarte. De toda essa humanidade ferida vem um grito que chama a cada um de nós para uma responsabilidade. Quantas pessoas não estão sozinhas porque ninguém pousa o olhar nelas, ninguém lhes diz, você vale, do jeito que você é, o seu eu vale mais do que todo o universo. É o testemunho de muitos que se dedicam aos idosos através de uma imensidão de iniciativas, das quais vocês são um exemplo evidente, combatendo assim contra aquilo a que o Papa chama cultura do descarte. Pessoas com um olhar que saiba valorizar o patrimônio de vida dos idosos, fazendo-lhes companhia na última fase do caminho, são uma contribuição decisiva para responder ao vazio de sentido que está na origem daquela solidão, esta sim inimiga, a que são condenados cada vez mais homens e mulheres, jovens e idosos hoje, descartados por serem considerados inúteis. Mas ninguém é inútil. Toda pessoa tem um valor incomensurável, segundo o que nos lembra o Evangelho. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Mateus 16:26. É possível imaginar uma afirmação mais plena da dignidade absoluta de cada indivíduo e um olhar mais valorizador do humano do que este?